Agora você vai ouvir o programa Sem Sempre para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, amigos ouvintes do programa Sem Sempre para Todos. Sejam muito bem-vindos às ondas da Rádio Espinharas para ouvir as notícias pertinentes ao nosso sindicato, o SINFEMP, Sindicato de Lutas e também de Conquistas em nossa região. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Frei. Bom dia a todos os ouvintes do programa SINFEMP para Todos. Mandar um alô especial aí a todos os servidores e servidoras do município de Assunção, de Areia de Baraúnas, Cacimba de Areia, Passagem, Salgadinho, Quixaba, a todos os servidores e servidoras de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. Um bom dia especial a todos os servidores e servidoras de São Mamé, de Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó, Tenório, a todos os companheiros e companheiras do município de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas e aqui, né, do nosso município, que tem a nossa sede, Patos. A todos os servidores de Patos e também parabenizar mais uma vez, né, o companheiro que fez aniversário no último dia 15, José Gonçalves, e a nossa companheira também, muito querida, Mariazinha, né, que Jesus dê muita paz, saúde e prosperidade a vocês. E, em nome dos dois, né, parabenizar a todos os servidores e servidoras que vai estar aniversariando nessa semana que está iniciando.
Muito bem. Então, nossos parabéns extensivos a todos os servidores do nosso quadro de associados que fizeram aniversário, que estão fazendo aniversário nesta semana. Abraçar também nosso amigo Toninho Silva, que está aqui nos acompanhando nos estúdios da Rádio Espinharas.
Mandar também um alô especial à Detinha, à Daguia do Mutirão, à Daguia lá de São José do Bonfim, à nossa Carmelita lá de Santa Luzia, à Jane, né, que também está trabalhando lá em Santa Luzia. Lembrar também da nossa querida Elizabeth, Marinalva, Edivânia, Cleidinha, a Teca, né, lá no Jatobá. Um alô aí especial a todos os servidores e servidoras ativos e aposentados do município de Patos e região, né, que está na escuta do SINFEMP para Todos.
Nosso abraço também aos nossos ouvintes que acompanham o programa SINFEMP para Todos, mesmo sem ser servidor público, mas tem muito gosto em nos acompanhar. De forma especial, lá no município de São José das Pinharas, no sítio Laranjeiras e no sítio Vargem, estão nos acompanhando, sobretudo lá no sítio Vargem, os amigos Véi e Bata. Também a minha mãe, dona Divone, meu pai e seu Tico, que acompanham todo domingo o programa SINFEMP para Todos. Eu quero aproveitar também, mandar um abraço especial para um membro da nossa diretoria, o professor Brian Kenneth, e parabenizar o professor Brian, que é professor aqui no município de Patos, é professor no município de São Américo, e agora foi aprovado e foi chamado já para assumir lá na prefeitura de Malta.
Vai ter que escolher onde é que vai ficar, né?
Exatamente.
É um privilégio, né? Um jovem, né, já jovem. Está, né, com essa carreira. E também lembrar, né, do nosso companheiro, que nunca esquece do sindicato, que o sindicato também nunca esquece, João Batista, né, com sua esposa lá em Cacimba de Areia. João Batista, um abraço forte para você e para sua esposa, seu filho, né? E em nome dele e a todos os servidores de Cacimba de Areia, também lembrando da nossa delegada sindical de Cacimba de Areia, que é Liete, né? Um abraço à nossa Liete. E em nome delas, aí na regional, em nome dessas pessoas que a gente está falando, abraçar todos os diretores, né, e diretoras dos sindicatos, delegados sindicais, o nosso conselho de representantes, em nome de Josivan Antero, aqui de Patos, eu mando um alô, né, porque nós temos 20 aqui, né, e também lembrar do nosso companheiro também que trabalha lá na sede da prefeitura, Pergentinos, a gente não esquece, viu? quem está lá na lida, na frente, sempre levando, né, o nome do sindicato até os companheiros que estão com ele.
Muito bem. Nesse momento inicial, a gente está mandando esses abraços, o pessoal sempre também lembra. Quero mandar um abraço para a Rita, lá na Vila Cavalcante, também sempre nos encontra na Feira da Fruta de manhã, no sábado, e diz, olha, eu não perco um programa. Um abraço, Rita. Um abraço para todo mundo que é daquele setor, que é um setor também onde eu moro e participo, o pessoal das sete casas, os servidores e as servidoras que trabalham ali nos dois cemitérios, São Judas Tadeu e São João Batista, são pessoas muito caras, muito importantes para nós. Nosso abraço para esses servidores e essas servidoras que desempenham um trabalho difícil, que inclusive a gente tem encampado aí uma luta muito grande, porque há uma desvalorização muito grande desses servidores, as condições de trabalho não são fáceis, é uma dificuldade muito grande. Então queremos abraçar todos vocês que trabalham nos cemitérios aqui de Patos, sobretudo os meus amigos e amigas lá que trabalham nos cemitérios de São Judas Tadeu e São João Batista.
Olha, mandar também um alô à dona... A dona Loura, né, que ela disse que não esquece também, é lá na vila, viu? Ela olha, não esqueça de mandar um alô para mim, que eu estou na escuta. Não vamos esquecer, dona Loura.
Muito bem.
É porque, assim, todos os servidores que escutam o programa nos reportam, né? E mesmo quem não é servidor, né, como é o caso do perito, né, Júnior, que também disse que sempre está na escuta do nosso programa. Vamos ver se ele está mesmo, né?
Muito bem, Júnior, escuta aí o programa. Ele disse a mim, Carminha, eu estava escutando o programa, mas não ouvi quando Carminha falou, deve ter sido na hora que eu saí. Espero que hoje ele esteja aí para perceber e ouvir o alô que a gente deixou para ele. Mas, Carminha, nós estamos hoje já comemorando dois eventos que tivemos, comemorando no sentido de que foi muito bom, muito boa a participação dos nossos servidores, das nossas servidoras. Vamos começar falando da paralisação nacional que aconteceu no dia 14, né, na terça-feira passada, exatamente a paralisação nacional dos enfermeiros, das enfermeiras, do pessoal da enfermagem. Foi uma paralisação nacional chamada exatamente pelos movimentos nacionais de enfermagem, sobretudo o Fórum Nacional de Enfermagem, que chamou em nível de Brasil essa paralisação. E aqui, Carminha, no nosso sindicato, no Sinfemp, com a nossa base territorial, como é que foi, como é que aconteceu essa paralisação do dia 14?
Olha, foi uma paralisação que, na minha concepção, teve êxito, né? A enfermagem realmente veio... participou aqui, parabenizar todos que estiveram, né, na rua nesse dia 14, lembrando aqui da Elisângela, né, que foi quem trouxe, né, quem estava na frente aí chamando também, toda a enfermagem está de parabéns. A gente, no evento, tinha enfermeiros de Teixeira, tinha enfermeiros de Mãe d'Água, tinha enfermeiros de Santa Luzia, tinha enfermeiros de Piancó, né, que estavam também participando conosco, além da nossa base, né, do pessoal lá de Condado, de São Mamede, de toda a nossa base tinha representante. Então, o nosso vice-presidente também esteve presente, né, o Gils, mandar um abraço para o Gils, que mobilizou também lá junto com os enfermeiros lá de Condado, que vieram em peso, né, para a nossa mobilização, dizer que essa questão do piso nacional da enfermagem está travado diante, né, do que aconteceu aí com os patrões. Os patrões, o sindicato patronal entrou na justiça pedindo a inconstitucionalidade desse piso. Já é duas emendas, né, que foi colocada na Constituição, trazendo uma o piso e outro com a fonte de custeio. E aí o nosso presidente da República ainda falou, né, o ato teve êxito por isso, porque ele se pronunciou. Ele fez uma pronúncia dizendo que vai viabilizar o piso da enfermagem, né? Só que a gente está esperando, né, que essa medida provisória seja editada para que possa valer em todo o território nacional. Tem, no caso do Estado, já está pagando, né? O Estado já está pagando, mas segundo a gente está sabendo, o Estado está pagando o piso juntando tudo, e nós não queremos isso. O piso tem que ser o piso, o mínimo, e todas as vantagens que os servidores têm é ser baseado em cima desse piso. Então, a luta continua aqui no município. É o prefeito, na nossa mobilização do dia 15, deixou bem claro que vai esperar, né, a decisão nacional para que ele possa se pronunciar sobre essa questão no município, e a luta vai continuar. Caso não tenha êxito, né, o presidente da República não consiga fazer essa medida provisória para que valha, né, começa a valer, porque os patronais têm força, viu? Mais uma vez eu vou dizer, os servidores que estão sindicalizados, muitas das vezes não dá valor ao seu sindicato. Acha que o sindicato não está fazendo nada, mas olha, o sindicato é você. O sindicato é cada um filiado. O sindicato não é só a diretoria, não, viu? Ou você vem para a luta, ou vem para a rua, botar a cara na rua, a cara no sol, como muitos vieram, né, nesse dia 14, que o Brasil fez realmente, né, a mobilização, a paralisação nacional, e caso não tenha êxito, dia 10 de março já está previsto greve. Início de greve da enfermagem, não só no município de Passos, mas no Brasil. Aí vai dizer, mas por que a enfermagem vai entrar? Por valorização, por reconhecimento, porque quem cuida, né, a gestante, a criança já começa a ser cuidada da barriga, e o idoso, quer dizer, cuida da criança que ainda nem nasceu, até o idoso, quem está cuidando lá, passa pela mão da enfermagem, pelo cuidado, porque quem cuida, o médico faz a medicação, passa a medicação, mas quem administra é a enfermagem. É. Não é só o enfermeiro, é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem, é o auxiliar de enfermagem. No caso da maternidade, é a enfermeira, é o técnico, é a parteira. Então, é o cuidado com as pessoas, é quem cuida diretamente com gente, tá certo? Então, na pandemia eram os anjos, e agora? Para receber um piso, que, na minha opinião, foi cortado a metade, né? Que era mais de 7 mil que sonhavam, vim para 4.750. E ainda ter um moído desse para pagar. Então, é disso que a gente está falando, da mobilização, que foi muito bonita aqui, né, dos servidores que vieram para a rua, que pararam as suas atividades no dia 14. E, caso não tenha êxito, dia 10 de março está previsto greve geral da enfermagem no Brasil.
Muito bem. E vale salientar que alguns deputados e deputadas que trabalham em favor do piso, já demonstraram lá em plenário, explicando que existe condições, sim, de pagar. Existe condições, sim. Nós sabemos, eles já disseram, e aqui em Patos o prefeito disse que vai esperar que venha de fora. A cidade nunca tem condições para o trabalhador. A gente sabe que há pouco tempo teve aí essa polêmica de R$1 milhão para 15 dias com luzes natalinas, que de fato estava muito bonito, mas nada tão assombroso para as cifras de milhões. E agora tem que esperar, o prefeito tem que esperar, porque não sabe de onde vai tirar para pagar aos enfermeiros. Né? Os professores já estão aí resolvendo, mas tem muito prefeito também, que daqui a pouco a gente vai falar sobre a campanha salarial, mas do mesmo jeito que é com os enfermeiros, tem muita prefeitura aí moendo com os professores. Só para lembrar, enquanto tem prefeito dizendo que não tem condições de pagar os 14,95%, tem prefeitura aqui perto da gente que deu 20%. Então eu fico pensando, só para ela que vai o dinheiro, não vai para mais ninguém? Tem alguma coisa estranha. Mas nós estamos, então, fazendo essa retrospectiva desses eventos. Aí a gente ouviu a fala de Carminha explicando sobre esse evento do dia 14, que foi o evento da paralisação nacional da enfermagem. Só relembrando para quem ligou o rádio agora, Carminha lembrou muito bem que, se nada for resolvido nesses últimos dias, no dia 10 de março já está previsto uma possível greve da enfermagem, para que a coisa possa ser resolvida, né? E agora nós vamos chamar nosso primeiro intervalo musical, E em seguida a gente volta com o programa SINFEMP para todos.
Chora, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar. Chora, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar.
Está ouvindo o programa SINFEMP para todos.
Estamos de volta com o programa SINFEMP para todos e estamos conversando sobre os atos ocorridos nesta semana. Sobretudo, falamos no bloco passado e queremos concluir aqui com o ato do dia 14, foi a paralisação nacional da enfermagem. E como Carminha falava, aqui em Patos o ato foi muito bom. Contou com o apoio do sindicato, né? Esse ato, estava lá presente a Carminha Soares, que é a presidente, José Gonçalves, que é atualmente o tesoureiro do sindicato, estavam lá e falaram também para o povo, né? Mesmo diante de questionamentos em nível nacional, aqui a gente sabe que o governador da Paraíba, João Azevedo, já efetuou o pagamento do PIS Nacional da Enfermagem relativo ao mês de janeiro de 2023. Essa categoria da enfermagem, que é efetiva do Estado da Paraíba, portanto, foi contemplada. Após essa concentração que houve na frente da Prefeitura Municipal de Patos, os presentes saíram encaminhados até o mercado público, onde foi encerrado o ato. Mas aí lembrar que ficou muito, muito marcado e foi interessante o abraço.
O abraço que a enfermagem fez.
Um abraço simbólico
da luta, né, de mais de 30 anos que a enfermagem está na luta por esse piso. Nós sabemos que estava junto também com esse piso a carga horária foi tirada, né? A enfermagem abriu mão dessa carga horária para ter seu piso, porque eles queriam ainda não votar, porque tinha uma carga horária no meio, aí retiraram, deixaram para fazer essa luta pós-piso, né?
Exato.
E mesmo assim, a gente ainda está com dificuldade devido a essa suspensão, porque o STF achou que não tinha a fonte de custeio e foi de acordo com o patronal, suspendeu para que fosse feito, né, essas medidas. E a gente está esperando que essa medida provisória saia para que possa ser implementado o piso e a luta continuar, né, para as demais demandas da enfermagem.
Muito bem. E no dia 15, na quarta-feira, nós tivemos a paralisação com os servidores públicos municipais que compreende a base territorial aqui do nosso SINFEMP. São 23 municípios que pararam todas as categorias, todos os trabalhadores filiados ao SINFEMP pararam no dia 15, nos 23 municípios. E nesse dia 15 aconteceu, portanto, a abertura da campanha salarial. Vamos ouvir aí, Carminha, um pouco sobre a campanha salarial, sobre essa paralisação do dia 15 da quarta-feira passada.
Olha, eu vi, né, com êxito, né, a nossa abertura, muitos servidores presentes, não só do município de Patos, mas também da nossa regional. Nesse dia, né, na quarta-feira, a gente estávamos na sede do sindicato, houve o café da manhã, os servidores saíram em caminhada, né, pela cidade e fizemos lá um ato em frente à prefeitura. Qual o tema dessa campanha? A gente já falou aqui muitas vezes, né? Mas não vamos deixar de falar. Esperançar e lutar. Tá certo? Esperançar e lutar. É isso que ainda faz com que a gente ainda tenha coragem, ainda espera, né? Aliás, não espera. Ande para frente e continue cobrando os direitos dos servidores que são negados, né? Reajuste salarial, há mais de 8 anos que o município de Passos não tem. E, a exemplo de Passos, muitos municípios têm mais de 10 anos, outros que estão com 6 anos, sem reajuste para quem ganha acima de um salário mínimo. Se você ganhar um salário mínimo e mais um real, um centavo, você não alcança o reajuste do piso nacional do salário mínimo. Então, esses salários ficam congelados porque os gestores abrem um concurso, Fábio, chamando aquele profissional, ganhando três salários e meio, e para no tempo.
Congela.
O salário mínimo foi andando, aí teve local que chegou ao salário mínimo. Quer dizer, você ganhava 3 e agora tem 1. Tá certo? Por quê? Porque não teve o que diz a Constituição. O que é que diz a nossa Constituição? Ninguém cumpre lei. Não, é porque tem que ter no município. O município não é obrigado a fazer. Mas se ele cumprisse a Constituição, todos os anos, ele fazia, pelo menos, a revisão geral, que é com o índice da inflação, para que os servidores não perdessem o ganho, né, que tinha antes. Então, por isso que estão congelados, porque os municípios não se acham com obrigação. Todos os anos, o único presidente, né, que a gente sabe que deixou congelado por 8 anos o salário dos servidores públicos. A gente viu também que esse que saiu deixou por 4. Um foi Fernando Henrique, né, que na época o governador da Paraíba fez a mesma coisa, que foi...
Seguiu o exemplo.
Que foi Maranhão, que Deus o tenha, né, que já morreu. E agora o presidente, né, Bolsonaro, que teve a desculpa da pandemia para congelar os salários dos servidores para poder pagar um auxílio à população. E hoje em dia está aí, né? A população recebendo um auxílio até maior e sem precisar de congelar, né, as férias. A gente não podia tirar nem férias. É um terço de férias. Os prefeitos botavam isso no meio para não pagar. E aí está aí. Várias cidades, a exemplo de Passos, com terço de férias atrasado, 2017, 2018, 2019... 2020, o prefeito de Patos só quer pagar 2021 e 2022, e 2022 não pagou a todos os servidores, está aí atrasado.
É a primeira conversa que ia pagar o que era dele e não dos outros. Pronto. Aí agora nem o dele pagou.
Pronto, aí o que Na minha fala lá, eu falei o seguinte: minha gente, nós estamos aqui com a pauta que não era para estar. Porque você tem no seu salário, nas suas férias, no seu texto de férias, é uma obrigação, o seu direito nulo, branco, de toda cor que tiver, você tem que ter seu texto de férias para tirar suas férias. E aqui, né, muitas férias acumuladas, muita gente sem receber seu texto de férias. Então, uma mobilização dessa, que abre uma campanha salarial, aí o que é que está pedindo? A principal pauta de todos os municípios, de todos os servidores, é o reajuste salarial. É o reajuste para que ele possa recuperar o que ele já está perdendo, né? Há muitos anos. Então, a principal é essa. E aí, o que é que vem depois? Nos municípios que não têm a insalubridade implantada, é uma luta dos servidores, um estatuto do servidor que tem cidade, a exemplo de São Mamé, a exemplo de Malta, que não tem o estatuto do servidor. Imagina um plano de carreira para os demais servidores, né? Então, é o clamor da maioria é reajuste para quem ganha acima do salário mínimo, mais para quem é do superior, né? Você estudou 5 anos, você fez um concurso, passou nesse concurso, aí o seu salário é congelado.
E congelado não é por pouco tempo, né? Você imagina você
seu salário é congelado
8 anos sem reajuste.
Tem cidade que os servidores que passaram pediu vacância, saiu, pediu licença. E aí está contratado um monte de gente no lugar deles, porque a vaga deles existe, né? Eles não têm como voltar para trabalhar para ganhar aquilo. Porque tem que viajar quem trabalha fora, né? Quem mora na cidade já sofre, imagina quem é de fora, que vem para os municípios já pensando, né, que vai ter uma vida melhor. Então, essa campanha salarial passa principalmente por reajuste salarial. E aqui no município de Patos, os servidores querem plano de cargos, né, porque está estagnado. Você tem um grau superior, você não tem uma progressão, você não tem isso, você não tem, quer dizer. Aí, os salários defasados no município de Patos é terrível, porque ao invés de aumentar, em 2019 a gente teve aquela perca que foi tirada da saúde, né? Teve gente que perdeu R$35 da sua gratificação. E teve outros que perdeu a gratificação inteira, porque aqui era um salário base e mais uma gratificação. O mais que perdeu foi os educadores físicos, que perderam mais de R$1.200 no seu contra-cheque, ficou simplesmente com o salário mínimo. Aí a gente conseguiu que fosse colocado, né, para recuperar alguma coisa, mas não estava legalizado, né? E aí é uma das reivindicações principais, que recupere, porque todo mundo perdeu, né? Ele tirou, a lei existia a lei. A lei foi para a Câmara, na questão do ensino médio, foi votada, passou por todos os trâmites na Câmara. Francisco Mota implantou, mas, segundo, não achou a publicação. E a lei que foi para o superior, ninguém sabe nem onde anda. Nem o projeto foi achado. Então, na boa, vai, nesses 15 dias, dar a resposta sobre essa questão aqui no nosso município. Ficou dele, não só dessa questão da saúde, mas também da infraestrutura, do serviço público, dos servidores lá, o pedreiro, o servente de pedreiro, o pintor, o operador de máquinas, né? A questão de quem tem produtividade que está congelada há mais de 8 anos, ele vai ficar também, vamos reunir lá com essa secretaria para ver como se vai fazer para recuperar. A gente tem servidores em secretaria aí que ganham menos do que um auxiliar de serviço, um pedagogo, um psicólogo, e também vai ser visto isso aí pelo prefeito. Então, foi encaminhada essa conversa, né, que a gente teve com o Nabor, e a gente, nesses 15 dias, ele vai dar uma resposta, vai alinhar essa questão dessas gratificações, para depois a gente ver a questão do reajuste, de fato, porque tem gente congelada mesmo. O salário base dos servidores do grau superior do município de Patos está, quando for aumentado agora para 1.320, vai ficar R$60 de diferença. Para você que trabalhou, que estudou 5 anos, que fez especialização, fez mestrado, né? Aí o seu salário base ser um salário mínimo, bem dizer. Então, isso aí tem que ser revisto. O que nós queremos é realmente que o salário base tenha reajuste, né? que tem reajuste no salário básico. Isso no município de Patos. Nós também discutimos sobre o texto de férias, né? Aqui sai a cronograma. A gente não pode ficar... Né? Houve, principalmente na Secretaria da Educação, que o ano passado pagou os professores o texto de férias, já vão pagar agora, dividindo em 3 vezes, mas estão pagando. E os auxiliares de serviço, os vigias, os técnicos de informática, todo o corpo da escola, ninguém diz nada sobre os textos de férias dessas pessoas. E eles recebem pelos 70 igual os professores, né? Agora não tem desculpa. Então, é uma campanha salarial, é uma abertura que a partir de agora, Fábio, a partir desse pontapé do dia 15, a gente vai marcar reuniões nos municípios, pedir audiência com os prefeitos para ver essas questões. A gente já teve uma reunião adiantada em EMAS, né? A prefeita vai, agora no meio de março, mandar um projeto já para implantar a insalubridade das auxiliares de serviço, dos auxiliares de serviço da educação do município. Lá a gente já tinha conseguido que fosse implantado da saúde, né? E tem município que é exemplo que eu digo sempre. Todo mundo faz elogio ao prefeito de São Mamede, ao prefeito de Santa Luzia, que são dois prefeitos exemplares. Mas eles têm uma falha grande, enorme, um buraco grande que fica lá na sua gestão, que é não pagar insalubridade aos servidores que estão trabalhando em locais insalubres, que é a saúde, é quem trabalha na rua, né? O gari, quem trabalha nos esgotos. Quer dizer, quem tem, realmente está lá no local insalubre está perdendo o direito de ter uma aposentadoria especial, porque o prefeito não faz a lei para que ele possa receber a sua insalubridade, que é um direito, um adicional noturno, que é um direito também, uma periculosidade. Quer dizer, aí nós estamos numa campanha salarial, eu vou dizer, para que esse sindicato está fazendo isso? Por que paralisou? Por isso. Porque os servidores não têm os direitos que estão no nosso estatuto. E onde não tem estatuto, a gente tem que ver o estatuto do Estado, né? E lutar para que faça esse estatuto, para que faça revisão, no caso de EMAS, os salários estão congelados de todos. Porque até quem ganhava um salário mínimo, eles pegaram os quinquênios e jogaram em cima, e todos ficaram acima do salário mínimo. Então, mesmo com esse reajuste, agora ainda tem gente que está congelado o salário. Uma pessoa que tinha 20 anos, 20% a mais, né? Pronto, ficou acima do salário mínimo, e essa pessoa está com o salário congelado, e a gente também está lutando lá para a revisão desse estatuto, que eles acharam que era a coisa melhor do mundo que tinha feito, mas só que eles não estavam com aumento de salário, eles estavam com suas vantagens, né, em cima da cabeça, e esse reajuste que houve de 2019 para cá, eles estão com esse salário congelado, sem um centavo de reajuste, todos. Não só os que ganham acima do salário mínimo, mas todos os servidores que tinham como base o salário mínimo.
É uma situação difícil, né?
Pronto, é por isso que essa campanha é muito pesada, muito difícil, porque é 23 municípios, cada um tem a sua realidade lá. Né? Tem uns que já tem tudo. O servidor tem a salubridade, o servidor tem isso, tem aquilo, mas falta o quê? Aí eles querem fazer uma abertura para conversar com o prefeito para resolver as suas questões, que antes a gente lutava com o salário em dia. Hoje nós temos o salário em dia. E se o salário está em dia, nós temos que avançar nas pautas, né, que faltam, como você tem trabalhar num local noturno, um guarda noturno, e não recebeu o adicional noturno. Então, isso é, ele está sendo lesado no seu direito. Então, é por isso que essa campanha salarial é muito importante, sempre a gente fazer essa abertura todos os anos. Quanto mais cedo a gente fizer, melhor, para ter mais tempo para discussão com os prefeitos. Aberturas, né, com os prefeitos, a gente manda. Já vamos marcar calendário para mobilizar os servidores, tirar a comissão para a gente ir direto ao prefeito para encaminhar. Porque quem tem que resolver em cada cidade é o prefeito daquela cidade. O sindicato vai encaminhar junto com os servidores. Tem muita cidade que os servidores não têm coragem de lutar, porque diz assim, não, se eu for fazer isso, aí fulano é meu amigo, é meu prefeito, eu não posso fazer isso contra meu prefeito. E em contrapartida, ele faz isso contra ele próprio, né? Então, servidores públicos não devem ter lado. O lado dele é o seu. Não, o prefeito é bom, tudo bem. Vou votar no prefeito porque ele é bom para o povo. Mas se ele é bom para o povo, ele também deve ser bom para servidor. Porque se não for bom para servidor, ele não é bom para ninguém. Porque o povo é atendido por quem? Pelo servidor. Então, nossa campanha salarial foi... A abertura, Fábio, foi maravilhosa, né?
A participação foi boa?
A participação muito boa, né? Apesar dessa quentura que está muito quente e a dificuldade dos municípios se deslocar para cá, mas o povo de Patos, na sua maioria, esteve presente e dizer o seguinte, essa abertura foi só o pontapé inicial para que a gente possa lutar por nossos direitos. Né? No caso da enfermagem, é uma pauta nacional, mas se eles não lutarem aqui também, a gente pode ter, né, prejuízo, né? Porque caso o piso venha e eles não lutarem o que já tem aqui, pelas suas gratificações, pelos seus as suas melhorias, aí vai ficar ruim, né? Porque vai, quando entrar, porque tem um piso bom, mas aí lá vem, se não for feita a revisão do imposto de renda, tudo que eles vão ganhar, o imposto de renda vai levar. Tá certo?
Porque é aquele velho ditado,
dá com a mão e pega com a outra. É. Porque muitas vezes quando a gente recebe teve R$90 no salário mínimo. Aí aqui no município de Patos nós pagamos 14%. Tá certo? 14% de um salário mínimo. Aí você tem o seu quinquênio, quando junta tudo, o aumento não foi 90, não, porque você teve que pagar mais. A Previdência, você aumentou o repasse da Previdência e diminuiu o seu líquido. Então, o servidor do município de Passo teve isso. Não teve reajuste durante 8 anos, mas teve reajuste para baixo, né, para diminuir o seu salário, porque ele aumentou 3% de alíquota, aumentou. Né, se você ganhar R$1 a mais aí, do que aquela tabela do imposto de renda, você tem gente aqui pagando... Com R$2.000, R$3.000, pagando 27%. Então, a exemplo dos agentes de saúde, né? Que pagam um absurdo. Ou faz essa tabela, né, essa correção na tabela, que é um absurdo, você com um salário e meio, você ter que pagar imposto de renda. Para você ter uma ideia. Um salário e meio, você paga imposto de renda de 7%. Então, tem que ser corrigido. Não existe isso. Então... É uma luta ferrenha dos trabalhadores desse país, dos servidores. Onde você estiver, você sempre tem que estar. Quando é na iniciativa privada, você está fazendo tudo que o patrão manda para não perder o emprego. Quando você está no setor público, você está sendo pisado e massacrado por pessoas que não olham, né, para a vida daquele servidor. Muitas vezes chamam até de vagabundo, até de câncer. A gente já foi chamado nesse município por causa de greve que nós fizemos, lutando por direito, por salário em dia, por dignidade, por condições de trabalho. Então, é muito difícil, mas a gente vai continuar a luta. Vamos marcar a reunião, a nossa diretoria vai estar reunindo, tirando calendário, e vamos lutar junto com vocês, viu? Com todos os servidores, para que a gente possa ter êxito nessa campanha, porque o ano passado a campanha foi difícil, né? A gente ainda teve... É tanto que lá em Emas a gente veio receber agora, né, a resposta da campanha salarial do ano de 2022, que as auxiliares de serviço lutaram e ficaram direto lá no pé da prefeita para poder, agora, a partir de março, né, ela mandar esse projeto, já implantar, mas também vai ter 6 meses para fazer uma revisão, um laudo lá, para que, ele, segundo eles, possa ser legalizado. Porque tem que fazer o LTK, por causa do E-Social, todo mundo agora tem que fazer. Para comprovar, poder o município fazer o PPP de todos os servidores que têm direito à aposentadoria especial.
Muito bem, Carminha. E para concluir aqui um pouco sobre esta data do 15 de fevereiro, a campanha salarial, nós vamos ouvir também a participação do nosso tesoureiro, sindicalista, vereador aqui no município de Patos, José Gonçalves, que falou sobre o evento da campanha salarial. Vamos ouvir.
A mobilização nossa hoje, o lançamento da campanha salarial 2023 do Sinfemp, que tem como tema Esperança e Lutar, ela foi vitoriosa. Uma presença marcante dos servidores e servidoras, não apenas de Patos, mas de municípios que compreendem a nossa base territorial. Em seguida, saímos da nossa sede própria, da Rua 18 do Forte, até a sede da Prefeitura Municipal, onde aconteceu uma mobilização, né, e uma realização de um ato público e também audiência com o prefeito Nabu Vanderlei, além dos secretários de administração, de saúde e também o procurador jurídico do município. A reunião foi importante, discutimos a questão do piso da enfermagem, onde o prefeito definiu que só depois da definição nacional, nesse prazo, inclusive, há essa discussão com o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, que terá uma definição nacionalmente, que irá assentar, mas disse que vai pagar o piso. A outra discussão foi em relação aos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Serviços Públicos, no caso dos pedreiros, operadores de máquinas, os serventes, né? Os companheiros de garis, que também ficou definida a realização de uma reunião lá na garagem municipal, inclusive com a presença do prefeito e da própria entidade sindical Sinfemp. Discutimos a situação da perda que tivemos aí na redução das gratificações de todos os servidores e servidoras, ainda na época do ex-prefeito Ivan Lacerda. E tudo, a gente sabe que no Brasil as coisas funcionam mais depois do carnaval, mas nesses 13 dias, né, o prefeito irá realmente sentar novamente com o Sinfemp e nós vamos fazer essa discussão por secretaria. Tem a questão dos engenheiros, tem a questão dos fiscais de obras, tem a situação dos condutores socorristas, tem a situação por secretaria dos engenheiros, inclusive nós já entregamos a proposta que foi elaborada pelo engenheiro químico, o companheiro Silvio. Então a reunião no geral ela foi proveitosa e nesses 13, 15 dias nós estaremos sentando novamente, desta vez com o secretaria, para definirmos aí os próximos passos, né? Então a reunião no geral foi justamente isso, discutimos também a questão do pagamento de um terço de férias, do Previne Brasil, do 14º salário dos agentes comunitários de saúde e anemias, né? E realmente toda essa pauta que foi entregue ao gestor municipal, nós esperamos que seja concretizada. E para isso ficou realmente marcado aí esses 13, 15 dias para que a gente pudesse sentar novamente e encaminhar todas essas demandas. Existe a disposição por parte da Prefeitura em manter essa discussão e atendimento às nossas reivindicações por parte do prefeito Nabor Vanderlei.
Aí nós acabamos de ouvir a participação que o vereador Zé Gonçalves, sindicalista, ele que é tesoureiro do nosso sindicato, Sinfemp, a participação que ele fez exatamente no programa Polêmica, no dia do nosso evento, do lançamento da campanha salarial, e a gente trouxe aqui no programa Sinfemp para Todos, para que a gente pudesse encerrar esse bloco sobre a nossa campanha salarial. Vamos agora para mais um intervalo musical. Daqui a pouco a gente está de volta com o programa Sinfemp para Todos.
Thank you.
SINFEMP, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa SINFEMP para todos, já que a gente estava falando sobre o piso dos enfermeiros, o piso dos professores, a campanha salarial aqui de Patos e região do SINFEMP. Aí acabamos de ouvir Gal Costa perguntando onde está o dinheiro, nos animando aí nas marchinhas de carnaval também, né? Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro, senhores prefeitos, senhoras prefeitas aí dos municípios onde a gente está presente com o SINFEMP? Mas, meus amigos, minhas amigas, nós estamos acompanhando também as notícias nacionais sobre os servidores, sobre a educação, e aqui a gente traz uma importante notícia, que o Ministério da Educação abre as portas para diálogo com a CNTE. Após seis anos, vejam bem, o Ministério da Educação recebeu a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, para uma audiência, reabrindo assim o diálogo com a classe trabalhadora. A reunião ocorreu nesta quarta-feira, dia 15, olha aí, Carminha, exatamente no dia da nossa paralisação, até o Ministério da Educação recebeu a CNTE para a campanha salarial. Então, a reunião ocorreu nesta quarta, dia 15, em Brasília, e contou com a participação do ministro da Educação, Camilo Santana, da secretária executiva do MEC, Isolda Sela, da secretária de Educação Básica, Kátia, do presidente da CNTE, Heleno Araújo, e outros participantes. Apresentar a pauta da categoria nos inícios de governo é uma tradição nossa, afirmou o presidente da CNTE na abertura do encontro. Ele presenteou o ministro com um livro sobre mercantilização da educação, uma edição da revista Retratos da Escola sobre o Plano Nacional de Educação, um calendário e um caderno de resoluções da Confederação. Heleno Araújo apresentou um breve histórico da valorização dos funcionários da educação, que culminou no pró-funcionário e dos professores, com a lei do piso salarial do magistério. Disse também que a categoria está com expectativa alta por avanços na valorização profissional. O ministro da Educação, Camilo Santana, relatou que nos últimos 4 anos ele foi testemunha, como governador, de que as portas do MEC estavam fechadas. É um momento de reconstrução. O MEC agora está de portas abertas para a CNTE. A orientação do presidente Lula é que todas as políticas sejam construídas através do diálogo. Há várias ações a serem corrigidas, reforçou o ministro. A avaliação da CNTE, diz Heleno, nós tínhamos 2 objetivos para a audiência de hoje: apresentar a pauta de reivindicações da CNTE e estabelecer um diálogo permanente com o Ministério da Educação. Ele apresentou os 13 pontos que se dividem em 3 eixos. Um sobre as políticas diretamente ligadas à profissão, como o piso salarial do conjunto dos profissionais da educação e valorização da carreira. O segundo eixo é sobre políticas educacionais que o MEC tem o dever de dirigir e articular entre estados e municípios. E no terceiro eixo, há as questões de infraestrutura, como o fim da Emenda Constitucional 95, teto de gastos, e a adoção de uma reforma tributária para garantir mais investimentos para a educação. Sobre a questão do reajuste do piso salarial, o ministro Camilo Santana sinalizou que agora é o momento de sentar-se à mesa com representantes dos estados, municípios e entidades representativas, CNTE, UNDIME e CONSEDE, para dar sustentabilidade e valorização aos professores. No mês de março, o Ministério vai fazer a convocação para criar um fórum para a resolução dessas questões. Camilo Santana também informou que o Ministério está com um estudo em andamento para fortalecer o Plano Nacional de Alimentação Escolar e com projetos para promover acesso à conectividade, formação de professores, restabelecer fórum permanente sobre o piso e carreira e restabelecer a plataforma Freire de formação dos docentes. O ministro confirmou a participação da CNTE em grupos de debate no âmbito do Ministério. Veja, Carminha, quanta coisa importante nessa reunião. Só lembrar aqui o seguinte, a plataforma Freire, criada ainda no governo de Lula, no primeiro governo de Lula, servia para a formação dos professores. Pasmem vocês, que a ANTA que sentou na cadeira presidencial nos 4 anos passados, eu digo a ANTA aqui pedindo já perdão ao animal, porque é uma agressão chamar um ser abjeto daquele de ANTA. Ele havia tirado a plataforma Freire do ar só por não gostar do nome Paulo Freire. Quer dizer, é muita imbecilidade. Mas graças a Deus, estamos vendo aí esta volta do diálogo. E atenção, professores, muitos professores que não valorizaram a si próprios, quando apoiaram aquele ser que tudo fez para destruir a educação. Mas agora a gente está retomando.
Olha, Fábio, aqui nós estamos aqui olhando, ó, nessa pauta que foi entregue ao presidente, né, que o documento é muito extenso, não dá para a gente ver agora, mas tem aqui, ó, no 3, número 3 do documento, que eu gostaria que você desse uma olhadinha e falasse aqui para os nossos docentes, né, para os profissionais de magistério, porque quando houve a abertura do ano letivo aqui no município de Patos, eu fiz uma fala sobre essa questão, que os gestores estão buscando mudar a forma do piso, do reajuste do piso. Eles estão querendo dizer que a lei de 2020 mudou a lei do piso, mas é distinto. O que mudou foi o Fundeb. O fundo mudou, e não a lei do piso, porque a lei do piso é do profissional do magistério. E o Fundeb é o fundo que faz esse pagamento, tá certo? Então, se você puder dar uma palhinha aqui nessa número 3 aí, para você
avivar
mais o que eu já havia dito, que os governadores, os prefeitos estão entrando com tudo sobre essa questão do piso, do reajuste do piso.
Então, a atualização do piso salarial nacional do magistério, artigo 5º, parágrafo único da Lei 11.738, de 2008. Após duas investidas infrutíferas dos governadores no Supremo Tribunal Federal contra o piso nacional do magistério, com a ADI 4167 e a ADI 4848, agora a Lei 11.738 é alvo de novo ataque por parte de gestores municipais que se opõem às portarias de atualização do piso emitidas pelo MEC. O argumento dos prefeitos é que o artigo 5º da referida lei, que trata do critério de atualização anual do piso, não estaria mais vigente em decorrência de mudanças na base legal estabelecida pela Lei 11.494, o antigo Fundeb. Contudo, os entes municipais, e apenas eles, pois nenhum governador levantou a tese da revogação tácita do preceito em comento, desconsideram que o critério da atualização do piso se mantém inalterado na nova legislação do Fundeb. Ou seja, o mecanismo da Lei 11.494 é o mesmo da Lei 14.113. Apenas houve a mutação legislativa com amparo no artigo 2º, parágrafos 1º e 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, e que o STF julgou o mérito da ADI 4848, referente ao artigo 5º, parágrafo único da Lei 11.738, na data de 1º de março de 2021. Portanto, na vigência do Fundeb permanente, instituído pelo EC 108 e regulamentado pela Lei 14.113. Por outro lado, a jurisprudência da Suprema Corte não permite o julgamento concentrado de norma legal revogada, mesmo que parcialmente, sendo essa, portanto, uma prova cabal da vigência do preceito. É muito interessante que o professor, que o servidor, sobretudo o professor, procure ler essas coisas para poder brigar com os prefeitos, né, Carminha? Nós vamos ter logo mais a reunião do mês de março para os nossos diretores do sindicato, e depois do dia 4 de março, no próximo programa, provavelmente já no dia 5 de março, a gente já traz aqui para o programa calendário discutido na reunião da diretoria, para que a gente possa movimentar todos os nossos diretores e delegados nos municípios para que a gente possa travar as lutas necessárias aí em cada município dos outros 22, além de Patos, que compõem a base territorial do nosso sindicato. Estamos chegando ao final do programa, vamos aqui ouvir as considerações finais da nossa presidente, Carminha Soares, porque a gente está aí encerrando quase o programa de hoje.
Desejar aí uma semana de paz, de prosperidade, lembrar que o sindicato está agora na rua 18 do Forte, 140, Santo Antônio, porque muita gente ainda disse que não sabe onde fica, está lá, viu? Nós estamos numa sede própria. Hoje, o Sinfep tem uma sede própria na rua 18 do Forte. Que vocês visitem a nossa sede para que possa discutir conosco também o que está acontecendo aí na sua cidade, no seu local de trabalho, onde você estiver. E que Jesus nos dê saúde, paz e muita coragem, né, para que a gente possa continuar nessa luta, lutando por direitos, lutando por trabalho digno, lutando para poder trabalhar.
Muito bem. Lembrar, Carminha, quando você fala na questão do trabalho, da dignidade, do local de trabalho, que a gente luta e pede sempre, não é só a questão salarial, porque muita gente tem essa visão de que os sindicalistas estão preocupados unicamente com o salário. Mas você lembrou bem, nós estamos aí vivendo esse período da campanha salarial, mas dentro dessa campanha salarial a gente tem a questão do ambiente, a questão dos EPIs, que a maioria das prefeituras não fornece para quem precisa, a questão, no caso da educação, as salas de aula, que agora estamos voltando, né? Sinal, algumas prefeituras começaram quinta, aí vão parar segunda, terça e quarta, para ter quinta de novo. Né? Não houve um planejamento específico aí sobre isso, mas para muitas secretarias, muitos prefeitos, o importante é estar com o professor lá dentro. Mas aí, para você entender, nós temos que nos preocupar, inclusive, com o tamanho da sala de aula. Tem sala de aula que não cabe 40 alunos. É uma briga também que o sindicato vai levar em consideração. Mas, meus amigos, minhas amigas, eu quero desejar também para vocês um excelente feriado de carnaval. Vamos ter juízo e usar, né? Porque muita gente tem, mas não usa, deixa por aí. Então, vamos ter juízo e usar. E, se Deus quiser, no próximo domingo, estaremos de volta com o programa Sinfemp para Todos. Um forte abraço.
Um feliz carnaval, que Jesus abençoe. Quem for brincar, que brinque. Quem for para o retiro, que ore. Mas que ore por todos nós, para que a gente possa continuar nessa vida sendo feliz e fazendo o outro feliz.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.